está entrando no ar. Saúde em Ação. Um programa patrocinado pelo Grupo Semeru. Coordenação e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.
Altar íntimo. Temos um altar. Paulo, Hebreus 13:10. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos à consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemo-nos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os colaboradores do Grupo Semeru Saúde, o nosso patrocinador. Boa tarde para o meu querido técnico Armando, mais uma vez juntos na tarefa, na informação. E o meu boa tarde hoje para o meu querido amigo, já a prata da casa, Douglas Cavalcante, terapeuta holístico, escritor, e o meu querido amigo também, convidado hoje, Messias Pereira, um atleta, vegano e aromaterapeuta, que hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Já há algum tempo eu venho querendo falar desse tema, né? Com o Douglas, a gente fala muito sobre veganismo e vegetarianismo. O vegetarianismo nós já conhecemos, né? Embora ainda de forma, a gente sabe que é o cara que não come carne, né? O vegano a gente sabe que é o cara que não come carne e também não usa nada do animal, né? Nada que for animal. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Boa tarde, meu querido amigo Douglas Cavalcante.
Boa tarde a todos os ouvintes. Gratidão por essa oportunidade que o Ronaldo, junto com a sua equipe, o Armando, e toda a rádio está me proporcionando novamente estarmos aqui.
Boa tarde, meu querido Messias Pereira.
Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde ao nosso
querido técnico Armando.
E boa tarde a todos os ouvintes. Aqui eu quero agradecer a todos que estão ouvindo o nosso programa
Saúde e Ação
pela Rádio Rio de Janeiro. E essa é a grande oportunidade. Eu sempre gostei da Rádio Rio de Janeiro. Quando o Douglas me convidou para vir aqui, eu fiquei um pouco reticente, porque apesar de ser vegano há muitos anos, eu não gosto muito de falar por causa das polêmicas que existem aí. Mas como é para levar saúde e edificação ao ser humano, a toda criatura, eu acabei aceitando e estamos aqui.
Graças a Deus por isso. Vamos falar de um tema. Aliás, falar de polêmica é com a gente, né? Porque o Douglas, por exemplo, já falou sobre assexualidade, por exemplo, que é tema polêmico, mais polêmico do que esse, né? Já falamos de diversos temas aí que realmente são polêmicos. Mas a gente não poderia deixar de fazer uma abordagem de um tema muito interessante. E você também me falou hoje uma coisa muito interessante, que você já é vegano desde 1966.
Isso.
Eu, Ronaldo, na minha ignorância, conheço o veganismo de uns 10 anos para cá, que houve essa evidência de se falar, eu sou vegano, e aí acabou se criando uma moda do veganismo, né? Hoje tem produtos no mercado para vegano, para vegetariano, enfim. Então eu achei muito interessante você me falar isto, né? Que você já é vegano, que não existia esse termo.
E esse vocábulo não se conhecia.
Esse vocábulo não se conhecia desde 1966. Uhum. Ou seja, eu só tinha 2 anos de idade e você já era vegano. Uhum. Né? Então é interessante. Querem comentar um pouquinho sobre a página, Douglas? Eu sei que você sempre gosta de falar um pouquinho dessa questão do altar íntimo. Né? Ele fala aqui de que o homem ergue templos de pedra, de mármore, de ouro, e não sei, de repente você quer falar um pouquinho, se quiser fica à vontade, se não quiser...
Quando se trata de falar do altar íntimo, o altar interior do espírito, significa quando você olha para dentro de você, esse altar que você tem que dar prioridade.
E a gente vinha falando sobre isso, né? Desse
Justamente.
Altar íntimo que você está trazendo para você, transformando,
por exemplo,
né?
Dentro dessa visão que está trazendo, por exemplo, quando se trata de saúde, eu estou tratando o meu altar íntimo.
Isso aí. Pensei nisso, por isso que eu falei.
Entendeu?
Deixa o Douglas falar.
Porque quando se fala de veganismo, vegetarianismo, como estávamos conversando ali com Armando, como ele mesmo comentou, o homem não foi feito para comer carne. Porém, o homem está num processo que ele, quando ele olha para dentro de si, ele começa a buscar essa força que ele é interior, e começa a se libertar dessas culturas que ele mesmo criou. Que isso é uma cultura. Porque existem países, por exemplo, no Japão, eles comem muito fruto do mar, mas não carne. Então existem países, individualmente existem consciências, assim como eu, o Messias, e você ficou 10 anos?
Sim.
Sem comer
até
carne?
Até mais um pouco.
Justamente. Quando você cria dentro de você e mantém esse altar interior, íntimo, você consegue manter dentro de um equilíbrio essa posição que você está, que é o que eu tenho feito. Há poucos dias eu recebi um convite de uma empresa, um amigo meu que está em uma empresa bovina. Douglas, mas você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, mas eu estou indo contra o que eu prego. Eu não quero esse dinheiro, dessa forma não, eu prefiro trabalhar e conseguir de outro meio. Mas não investir na empresa bovina. Pô, mas eu estou ganhando muito dinheiro, então tu ganha teu dinheiro. Mas eu não vou entrar nesse negócio.
Cada um é cada um, né? E você já tem a sua consciência.
Justamente, chegou
um
momento...
Você desenvolveu de tal forma que você chegou um momento que para a sua vida já não cabe algumas coisas.
E houve da parte dele a questão da consciência de me respeitar. Ele falou, Douglas, você tem toda a razão.
Isso aí.
Isso é um direito seu.
E eu acho que é por aí, né? O caminho é por aí.
Então o íntimo é nesse sentido, é o altar interior.
É o que você cuida desse interior.
Justamente.
Essa faxina que você faz aí dentro, de arrumar, colocar cada coisa
justamente
no seu lugar. Porque nós somos uma máquina perfeita,
justamente,
né?
Se reorientar o tempo todo.
Se reorientar,
se reprogramar.
Manter ela toda organizada.
Isso.
Né? Porque é pra você, é o seu
justamente
altar íntimo.
Isso.
Né? Embora a gente saiba que o homem ainda está diante dos templos de pedra, né?
Sim.
Como fala aqui, ó, Paulo fala aqui, ó, até agora construímos altares em toda parte, né? Reverenciando o Mestre e Senhor. Aí tem de ouro, de mármore, de madeira, de barro, né? E cercados de perfumes, preciosidades e flores. São os cultos externos que
externo,
a gente ainda tem a necessidade de fazer.
Alguns ainda têm essa necessidade.
Ainda tem, e que e que eles servem, depois aqui na fala dele ele fala, e que eles servem para nos trazer um despertar da consciência.
Outros já se elevaram, já não tem essa necessidade.
Então, eu acho que é interessante a gente falar isso. Quer falar alguma coisa sobre o altar íntimo?
Eu concordo plenamente com o Douglas, inclusive em algum lugar... Eu acredito que esteja escrito na Bíblia que o corpo é o templo do Espírito. Então você tem que cuidar bem do corpo, do templo, né? E à medida que você cuida do templo, você tem mais conexão com o mundo espiritual.
Isso aí.
E, justamente.
E essa é uma tarefa...
Não é difícil. Hoje mesmo eu estou querendo...
Em tese não é.
Sim.
Né? Mas quando nós nos deparamos, por exemplo... Como é que o Ronaldo, já entrando no nosso tema, que essa questão do altar íntimo, ela vai estar até bem intrínseco dentro do nosso assunto.
Sim, sim.
É, talvez tenha sido até por acaso que a gente escolheu esse...
Não, acaso não. Já foi a espiritualidade.
Né? Então, o que eu vejo assim, como é que o Ronaldo, um determinado momento da vida, despertou para não comer carne? Eu fui numa palestra com meu amigo Francisco. Forte abraço lá pro meu amigo Francisco, que já há muitos anos não o vejo, lá do Centro Espírita Irmã Estela, lá em Bangu, lá no Jardim Bangu. Hoje quem está à frente lá, meu querido amigo Carlinho. Carlinho, forte abraço aí, essa turma aí. Me sinto muito feliz de ter participado da organização e da construção e da inauguração dessa casa, do Irmã Estela, aí em Bangu. E lá eu fui numa palestra no Centro Espírita Bezerra de Menezes, e aí fomos falar sobre essa questão do consumo de carne. E aí eu fui convidado, porque eu ia aonde o Francisco ia fazer palestra, a gente ia atrás, até para prestigiar o amigo, né? E aí um belo dia ele vai falar sobre a questão da carne, das toxinas que a carne tem. Nessa palestra ele foi muito feliz, e que impregnam o nosso corpo, né? Por exemplo, e aí num determinado momento ele coloca assim: imagina você que uma pessoa te aponta uma arma, você vai morrer. Você, na mesma hora, você entra em estado de choque, o seu corpo solta na tua corrente sanguínea...
Exatamente.
As toxinas, no caso aí, no nosso caso, a adrenalina. Essa adrenalina vai para a sua corrente sanguínea. Não é diferente do animal, que porque você acha que ele está inconsciente, mas que quando ele sabe que vai morrer, ele já entra em estado de choque. Né? A gente foi visitar um matador uma vez, eu fiquei horrorizado da forma como matavam um boi lá. Hoje o homem está se reinventando aí, de uma série câmara de gás, ou isso ou aquilo, para poder abater esse animal, mas as coisas eram muito agressivas, então essa carne ela estava impregnada dessas toxinas.
Justamente.
E você consome aquela carne impregnada daquelas...
Com toda aquela energia.
Oh, né? Ou o peixe, você tirou o peixinho lá da água, ele já se debate todo porque você tirou o ambiente que ele respira. Aquela carne já está começando a... Né? Talvez em menor grau. A galinha, tu torce o pescoço e puxa. Uhum. Né? Antigamente você espetava lá no coração. Ou então o porco, que você vai debaixo do sovaco e... mete o punhal para matar, enfim, o animal sabe. Você vê que o carneiro chora, por exemplo. Quando ele está indo para o calvário, ele começa a chorar, você vê a lágrima escorrendo. Então, vocês que são especialistas, né? Eu nesse momento da minha vida eu despertei e eu fiquei aí quase 10, 12, 13 anos sem comer carne depois de uma palestra dessa. E quem sabe hoje eu saio daqui de novo,
exato,
transformado, né?
Olha,
eu
dentro...
queria que vocês ficassem à vontade. Pode bater esse bate-bola aí.
Perfeito.
O Douglas falar do veganismo, ou do vegetarianismo, e o seu Messias falar do veganismo. Fiquem à vontade, porque vocês é que são os caras que vivenciam isso, né? Hoje eu não mais.
Existe diversos vídeos no YouTube, inclusive de um dos maiores blogueiros do mundo brasileiro, que ele fala os perigos de comer carne.
Bovina, no caso.
Os perigos espirituais de comer carne.
Bovina. Ou carne, frango,
não, carne
peixe,
no modo geral.
Ah, de forma geral.
O vídeo, ele fala justamente sobre isso, os perigos espirituais de comer carne.
Seja ela qual for.
Seja
carne,
ela qual
frango,
for.
Capivara,
o Ramatiz também, eles têm aulas, eles dão aulas propositalmente para ajudar os demais membros a se desvincular dessa cultura. Eu costumo dizer que isso é uma cultura, porque tudo é cultura. Se você pegar uma criança e você não acostumar ela a comer carne, ela, sim, vai crescer sem comer carne.
Sim, meu neném não gosta.
Tá me entendendo?
Eu não insisto, mas ele não gosta.
Eu tenho um filho de vários amigos.
Carne, nem frango ele não gosta. Ele, pai, eu não gosto disso, pai. Aí eu evito.
Deixa ele,
eu,
né?
Eu evito porque ele não gosta. Uhum. Ele come ovinho e tudo. Mas eu confesso a você que é uma dificuldade para você hoje, na sociedade moderna, você encontrar alternativas de alimentação, pelo menos para mim, né? Vocês não, vocês já estão acostumados num ritmo.
Por exemplo,
alimentar.
O seu Messias... Eu queria que ele só trouxesse uma reflexão. As filhas dele foram criadas sem comer carne, né?
Sim, até hoje.
Até hoje, né, seu Messias?
Como é que uma pessoa pobre... Aí eu estou puxando a brasa para a minha sardinha. Como é que uma pessoa pobre consegue ser vegano?
Olha, eu, sinceramente...
Eu tô fazendo uma pergunta porque o que eu vejo e conheço de veganismo são preços altos. É um custo caro para você ser um vegano,
não,
pelo
agora...
menos até onde eu conheço.
Então deixa
aonde
eu...
vai a minha ignorância. Por isso que eu trouxe você aqui.
Eu acho que é o contrário. Você quer falar primeiro, Douglas?
Deixa eu contar uma experiência minha. Eu estava namorando uma menina... Quando ela soube que eu era vegetariana, ela falou, não, você tem que ir no hospital. Você tem que fazer exames para ver como é que tá a sua saúde, seu sangue,
isso,
uma check-up geral.
A gente pensa logo, né?
Aí eu falei, eu tô normal, tô me sentindo bem. E aí ela foi e falou, não, procura um hospital. Tava namorando.
Porque a carne é proteína.
Aí,
né?
Comentei com a minha mãe, comentei com a minha irmã, família, pum, tá bom, vou no hospital. Clínica da família, procurei. Clínica da família é coisa de pobre. Aí fui lá procurar. Aí peguei um médico. O médico não era vegano nem vegetariano. Aí contei pra ele minha história.
Mas fez os exames?
Não, então. Já fui com os exames já pronto. Quando contei pra ele minha história, ele falou, deixa eu ver os exames. Aí quando ele olhou os exames, ele falou, está tudo normal.
Não tinha um triglicerídeo alto,
nada,
não tinha
nada,
uma diabetes.
Aí eu falei, é, doutor, mas o senhor sabe por que, que eu vim? Porque a minha família...
Está me cobrando.
E a minha namorada, na época eu estava namorando, está me cobrando. Aí ele falou, meu filho, nós temos médicos veganos.
Ele falou para você?
É. Temos aqui uma amiga vegana, médica, muito bem conceituada no nosso meio.
E não é crime nenhum.
E ela deixou claro, e ela deixou claro que todas as verduras, legumes contêm proteína necessária para o nosso corpo. Acabou. Então, não é caro.
Não é caro.
Sim, com relação à proteína...
Me conta um pouquinho da tua história.
Sim, sim.
Como é que foi esse negócio de 1966? Você do nada estalou, não vou comer carne. Como é que
exatamente.
Foi essa história? Conta um pouquinho pra gente.
Muita gente me pergunta, foi por religião? Você estava doente? Não, eu estava em plena forma, 1966.
E está ainda, né? Porque um cara com 73 anos, correr 10 quilômetros...
Aquela época, eu jogava na famosa...
100 quilômetros.
Quem tem mais de 60 anos, 70, deve lembrar da escolinha do Neca, do Botafogo, lá em Del Castilho.
Neca?
Não é do meu tempo,
sou
não.
De Del Castilho.
Isso não é do meu tempo.
A escolinha do Neca, sim. Ali saíram muitos grandes jogadores. Eu também, durante 2 anos, eu jogava aqui no tipo uma escolinha do Campo Grande. Foi na época que surgiu o Dadá Maravilha. Esse todo mundo conheceu,
sim,
né?
Sim.
Então, eu estava em plena forma, mas foi tipo um... Eu até comento assim, é como se fosse... Tivesse trocado um chip. Eu, em questão de menos de 1 minuto, eu não queria mais saber de alimentação carnívora. Eu me senti vegano, não tenho uma explicação.
Nenhuma carne, nem frango,
nenhuma,
nem
nada,
peixe,
nada, total,
nada que animal.
Total, leite, total. Eu lembro vagamente que eu tinha assistido... Pode ser que esse filme... tocou no meu inconsciente. É o Planeta dos Macacos. Eu vi aqueles
macacos. Aquele antigão, né?
Antigão, é o primeiro. Aqueles macacos presos, aprisionados, mas eram inteligentes e eles só se falavam entre si, o ser humano não entendia.
Claro.
Aí eu comecei a analisar aquela crueldade, né? E essa análise daquela crueldade se expandiu para outras análises, a crueldade de matar um animal, para que a gente precisa do animal para sobreviver. Então não foi influência... espiritual, não foi doença, não foi nada. Realmente foi assim, de um dado momento, de lá pra cá, foi direto, são 56 anos.
E naquele momento, nem pra ter melhor saúde, né? Você não tava nem com esse
não,
pensamento.
Não, eu não tinha, 16
Depois
anos.
Depois que você foi percebendo.
Eu era um garoto, não tinha noção. Agora, eu ouvia muita gente dizer... Imagina aquela época, não tinha internet, eu não conhecia, não tinha influência, porque eu olhava para um lado e para o outro, não conhecia ninguém que não comia carne, não conhecia, não tinha internet, hoje em dia a gente vê artistas e outros, naquela época, não, então eu me sentia como se fosse a única pessoa no planeta Terra, mas não sabia eu que já existia, isso já vem de longe,
sim.
E aqui conversando com vocês, eu me lembrei de um vegano, mais antigo vegano, casal vegano, que já existiu na face da terra, porque na Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 29, está escrito ali que Deus deixou frutas, ervas, não fala em carne. Sim. Então o primeiro casal vegano foi Adão e Eva, isso não é novo. Adão
já
e Eva...
lá atrás, já tinha esse...
Sim, o primeiro casal vegano. Aí depois que eles foram expulsos do paraíso, as coisas podem ter mudado, né? Mas então Esse termo veganismo surgiu agora, porém, é muito antigo. Outra coisa também, estava falando sobre proteína, sobre saúde. Eu me lembro que uma vez eu estava na casa do meu tio, ele era tipo um auxiliar do Chico Xavier. Eu pedi muito a ele para me levar, eu queria conhecer pessoalmente Chico Xavier, lá em Uberaba. Eu estava em Uberaba e o tio Moisés, posso falar o nome dele aqui, o tio Moisés... era amicíssimo do Chico Xavier, mas deixa para amanhã, amanhã eu te levo, e até hoje eu não fui conhecer o Uberaba.
Acabou. Isso, o Chico morrendo e você
não
conheceu
ele. Não conheci o Chico Xavier. Isso foi em 1990, tinha uma prova de 100 quilômetros, aquele dia eu ia participar da prova.
Prova de 100 quilômetros, vamos parar por aqui um minutinho, não saiam daí que nós voltamos já com Messias Pereira e Douglas Cavalcante falando sobre vegetarianismo e veganismo.
Continue participando. Está no ar. Saúde em Ação.